Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 128. Não basta impactar, tem que cacarejar.
Nem sei dessa gente toda, dessa pressa tanta, desses dias cheios.
Bom, eu também não gosto, tá, dessa expressão, dessa máxima, mas ela é o que rege hoje os nossos tempos atuais, não é mesmo? Não basta impactar, ou seja, não basta atuar com impacto social, ambiental positivo, não basta amassar esse barro, não basta de fato fazer acontecer nessa agenda. Você tem que cacarejar, você tem que aparecer, você tem que divulgar o seu trabalho, você tem que fazer fumaça em cima do que você está fazendo. Essa é a máxima que está valendo hoje. Você pode, assim como eu, não concordar com ela, ter divergências sobre ela, né, refletir sobre ela, mas com uma observação bastante simples, você vai enxergar isso facilmente na nossa fantástica fábrica do impacto, não é mesmo? Se você ainda não se ligou nisso, te convido a ligar antenas e observar com mais clareza, com mais acurácia ao redor, nas várias iniciativas, no amplo campo do impacto, que você vai enxergar e vai perceber muitas evidências disso que eu estou falando. Não basta impactar, tem que cacarejar. Bom, para começar, o conceito de impacto, né? Impactar, qual impacto nós estamos falando? Eu já tratei sobre isso, tá? Episódio 58, link aí na descrição, onde eu trago a minha visão sobre esse conceito de impacto que virou carne de vaca, virou uma coisa amplamente difundida, todo mundo se apropriando desse termo, e ele virou uma coisa genérica, assim, né? Meio sem lastro. Então lá eu destrinchei um pouco isso, mas resumidamente aqui, bem resumido, tem dois grandes blocos de compreensão do conceito de impacto: uma visão lato sensu, ou seja, uma visão ampla de impacto como sinônimo de transformação social. E uma visão estrito senso, que é impacto como sinônimo de uma transformação social feita por meio de abordagens de mercado, né? Leia-se a abordagem dos negócios de impacto. Então, quando eu estou falando do Fantástica Fábrica de Impacto aqui, eu uso esse termo com frequência, eu estou usando o conceito lato senso, amplo. Então, é impacto no sentido mais amplo, desde aquela abordagem mais tradicional, filantrópica, assistencial, até abordagens mais estratégicas, até inclusive abordagens de soluções de mercado, abordagens de mercado, etc. Tá bom? Então, quando eu estou dizendo não basta impactar, estou falando qualquer tipo de impacto, qualquer que seja ele, é disso que a gente está falando aqui, tá bom? Então, primeiro ponto aqui para deixar todo mundo na mesma página, isso é importante de demarcar no início aqui. Bom, a segunda observação aqui, segundo ponto é que a gente tem mesmo que cacarejar nos tempos atuais, Fábio? Bom, eu tenho um perfil mais low profile, eu não gosto de fazer fumaça danada e ficar aparecendo como os tempos atuais pedem, tá bom? Mas pela minha trajetória, pelo que eu tenho observado, infelizmente a gente tem que cacarejar sim, pelo menos um pouco, né? Pelo menos de alguma forma. A questão é como, quanto e onde cacarejar? Acho que muita gente se perde aqui nessas questões, né? E aqui acho que é um ponto. Não tem resposta, não tem fórmula pronta, tá? Importante a gente pensar sobre isso. Como que a gente encontra o tom certo para mostrar o nosso trabalho, né? O que a gente vem fazendo? Bom, se você, assim como eu, ainda tem um pé atrás com essa coisa de ter que aparecer e fazer barulho em cima do seu trabalho, olha, eu me convenci de que se você não fizer, alguém vai fazer, tá? Se você não divulgar o seu próprio trabalho, alguém vai pegar carona e divulgar o seu trabalho como sendo dessa pessoa. Vai acontecer, tá? Tá certo? Não, tá errado, mas isso é o que a gente observa com facilidade, infelizmente, na nossa fantástica fábrica do impacto. Então, tem mesmo que cacarejar nos tempos atuais? A resposta é sim, porque se você não fizer, alguém vai fazer em seu nome e vai levar os louros para essa pessoa em cima do seu trabalho. É horrível, eu sei, Mas é a realidade.
Elefantes brancos, vagalumes cegos, meio emperrados, entre o meio e o fim.
Então, agora vamos pensar o seguinte: vamos tentar fazer uma inversão dessa máxima, não é mesmo? Não basta impactar, tem que cacarejar. Vamos inverter. Então, eu preciso, né, primeiro cacarejar e depois, se der o impacto, isso é terrível, não é mesmo? É um absurdo. Primeiro cacarejar e, se der, a gente gera algum impacto positivo. Mas, gente, como a gente enxerga isso ao redor? Nossa, é demais. Como tem faltado lastro, consistência e verdade, ou vamos colocar aqui pau na mesa, na fantástica fábrica do impacto. É muita gente chegando na janelinha, muito papagaio de pirata, muita subcelebridade e muito sommelier de impacto chegando, cagando verdades, cagando regra e uma suposta trajetória que muitas vezes nem tem. E haja janelinha para tanta gente, haja premiação, né? Haja palco para tanta gente. Então, obviamente, é um absurdo a gente imaginar que tem gente que só cacareja e não produz impacto nenhum, não tem lastro nenhum. E, infelizmente, tem gente da nossa fantástica fábrica do impacto que dá audiência para esse tipo de postura. E isso é, né, reflexo dos tempos atuais. Então, para a gente se ligar, né? Então, daí voltando à pergunta anterior. Eu tenho mesmo que cacarejar? Sim, se você tem um trabalho de consistência, você precisa divulgar seu trabalho. Porque senão abre espaço para gente oportunista que não tem nada de consistência, né, divulgando coisas, ideias mirabolantes e às vezes até divulgando trabalho dos outros, tá? Pegando carona na cara dura de trabalhos consistentes de outras pessoas que não divulgam por não gostar, enfim, por não ter ferramentas adequadas e por aí vai. Bom, tá bem, mas dá para atuar com impacto sem cacarejar? Vou voltar nessa pergunta, porque eu acho que ela é chave, tá? Veja, você pode não divulgar o seu trabalho, como eu falei, mas alguém vai se apropriar e vai divulgar ele. Tá? Eu sei, é triste, é duro, é revoltante. Mas são os tempos atuais dos quais eu não concordo, não gosto, mas eles estão aí, tá bom? Muitas vezes quem vai aparecer em cima do seu trabalho, né, não mexeu uma vírgula, né, para produzir esse trabalho. Simplesmente vai aparecer. Mas por quê, Fábio? Ora, porque tem pessoas que são muito boas na arte de aparecer, na arte de cacarejar, sabem fazer bem com maestria. Tem muita gente boa nisso, tá? E os tempos atuais, eles clamam por isso, não é mesmo? Pessoas que sabem vender bem qualquer coisa, né? Se vender acima de tudo, se produzir como uma imagem, como um produto e tal. Isso é a cartilha que está ao redor aí das redes sociais, não é mesmo? Essas pessoas se vendem bem. Então, se você é como eu e não curte muito essa ideia de ser um produto, de fazer uma fumaça danada, eu te convido a repensar seus conceitos e suas práticas, tá? Eu também estou repensando as minhas, é difícil, tá? De novo, reconheço, tá? Não é fácil. Mas enfim, se você não gosta de fazer isso, de divulgar, então encontra alguém aí que faça isso por você e para você. Sim, terceirize isso sob sua supervisão, obviamente, não é mesmo? E sempre há muitas formas de cacarejar. Não estou dizendo que a gente precisa seguir a cartilha que está colocada. De você ser um produto, de divulgar e fazer barulho sobre tudo. Não gosto, acho que tem espaço para encontrar caminhos um pouco mais adequados, né? Com outras roupagens. E que também siga caminhos que nos tragam princípios éticos, não é mesmo? Né? Talvez o principal princípio ético seja cacarejar sobre os seus próprios ovos, né? Suas próprias conquistas, seu próprio trabalho e não do coleguinha, não é mesmo? Eu sei, é meio óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito hoje em dia. É triste, mas a gente tem que falar sobre isso.
Ter dois filhos, ir ao parque, discutir Caetano. planejar bobagens. E morrer de rir.
Bom, vou trazer alguns causos aí, coisas, situações que eu vivi, né, ao longo da minha caminhada profissional, para um pouco ilustrar essa ideia do a coisa do cacarejar, né? Assim, eu me envolvi já num monte de coisa, já trabalhei no governo federal, várias pastas do governo, já trabalhei na área de investimento social privado, circulei ali por muitas iniciativas, pela agenda de negócio de impacto, da inovação social. Então, já circulei, né, no mundo corporativo, estou mais hoje ligado à sociedade civil, atuando mais olhando para a Amazônia. Já circulei por diferentes temas de meio ambiente, agroecologia, saúde, educação, segurança pública, juventude, cultura, enfim. Fiz muita coisa já. Então, eu consigo dividir alguns causos aqui e depois os aprendizados, né? Coisas que eu aprendi olhando agora, né, com esse certo distanciamento sobre esse tema do não basta impactar, tem que cacarejar. Alguns exemplos, eu já falei aqui da Inimpacto, né, a Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto, agora está mudando de nome. A Inimpacto foi criada em 2017, no governo Temer, era uma agenda que ninguém dava importância nenhuma, depois veio a época do governo Bolsonaro, piorou, né, foi quase extinto o comitê. Fiquei 5 anos nesse período da vaca magra, me dediquei pra caramba, muitas reuniões, muitas horas de trabalho, muito envolvimento, e depois o comitê hoje foi repaginado e tá em alta, né? E aí você olha hoje, um monte de gente aparecendo e se divulgando como sou membro do comitê, que legal, uhul, bacana, mas muita gente assim como eu que camelou, né, que carregou pedra lá atrás, durante 5 anos, no meu caso, foi completamente apagado, né? Deletado dessa história. E aí, assim, deveria ter cacarejado mais? Talvez sim. Talvez poderia ter feito mais barulho, mais fumaça em cima do trabalho que eu, né, me dediquei nessa caminhada. Então, tá aí. Só mais um caos aí para dividir. Um outro caos aqui para dividir é a plataforma Inova Social. 2016 a gente criou essa ideia do zero lá no Instituto Save, meu outro trabalho. A plataforma segue aí no ar, divulgando conteúdos, posts, podcasts e tal. Contei já uma vez sobre isso, quanto lá no início, quando a gente convidava pessoas para o podcast, muita gente do setor torcia nariz e sequer respondia ou, enfim, né, dava um migué para não participar. Afinal, quem? Da onde? Que é isso? Não conheço. Pois bem, então, Inova Social segue aí, logo mais completando aí quase uma década, né, de lastro nesse tema da inovação social. Acho que se perdeu um pouco na linha editorial nos últimos tempos, mas enfim, isso é papo para outra história. O fato é que segue aí uma caminhada e também, de novo, acho que pouca gente sabe que eu fui um dos idealizadores dessa ideia, dessa história. E ficou no tempo, ficou para trás isso, né? Então, a gente poderia ter, né, cacarejado mais em cima disso, assim como muitos outros fazem. Mas, enfim, fica aí de aprendizado, fica aí de caminhada, né? Que a gente leva. Um outro, para fechar, um outro caso eu me envolvi muito em várias iniciativas do GIF, né, do Grupo Institutos, Fundações e Empresas. Fui conselheiro do GIF, inclusive. Então, me envolvi. Rede de Investidores Sociais do DF. A gente retomou a ideia de redes regionais de investidores sociais. A rede do DF depois serviu de inspiração para a rede do Paraná, que está ativa ainda. Serviu de inspiração para a rede do Rio Grande do Sul, que não está mais ativa, me parece. Serviu de inspiração para a rede do interior paulista, que está ativa. Então, a gente acabou trocando muitas figurinhas e mostrando um pouco o que a gente construiu, né? Erros e acertos, cabeçadas que a gente deu. Depois das redes regionais, né? Na retomada de redes temáticas, rede de saúde, 2014, A gente retomou essa ideia que lá atrás eram chamados grupos de afinidade no GIF. E agora as redes temáticas é que estão em alta, né? Tem várias. Então, eu fui um dos que estava na linha de frente da rede de saúde, que foi o carro abre-alas dessa nova leva de redes temáticas. Então, a rede de saúde fez um barulho, fez, digamos, entre aspas, um sucesso ali naquele momento. Depois me envolvi na rede de negócio de pacto, que segue ativa ainda hoje. E aí tem várias outras redes temáticas aí que beberam um pouco na rede de saúde, que foi a que retomou essa ideia. Então, assim, tive envolvido em várias iniciativas de redes temáticas, de redes de investidores regionais, depois no próprio conselho, envolvido um monte de coisa do GIF. E curiosamente, depois que eu saí do Instituto Seib, obviamente não fazia mais nenhum sentido circular pelo GIF. Isso já são 3 anos. Eu basicamente me tornei um ilustre desconhecido nessa rede e muita gente sequer sabe de todas essas coisas que eu já me envolvi e botei de pé e trabalhei arduamente para fazer acontecer. Então é isso, talvez devesse ter cacarejado mais em cima dessas iniciativas, das quais hoje eu vejo aí outras pessoas que fizeram menos, que chegaram depois, fazendo um alarde danado. Inclusive sequer sem fazer nenhum esforço de correr atrás um pouco dessa breve história que eu estou trazendo aqui, da onde é que surgiram essas iniciativas. Pois bem.
Nem sei dessa pressa toda, dessa gente tanta, meios dias feios, desses dias chatos.
O que que eu aprendi nesses causos, né? Tem outros aqui que eu não dividi, mas nessas várias iniciativas e causos, o que que eu aprendi? Bom, que sim, eu deveria ou poderia ter cacarejado mais, sim. Afinal, esse é o meu perfil, né? De ser mais low profile, ser mais de trabalhar, de fazer acontecer e menos de divulgar, de falar sobre o que está sendo feito, né? E é isso, ao final, você vai, com o passar do tempo, você vai sendo apagado, né? Claro, o tempo se encarrega de apagar, né? É, isso faz parte, né, da nossa caminhada. Lamento informar, né? Como diz o poeta, tudo passa, tudo passará. É verdade. Então o tempo vai se encarregar de apagar. Mas mesmo assim, né? Por que que a gente deveria insistir em cacarejar mais, né? Já que o tempo vai apagar mesmo. Porque se você não fizer isso, no meu caso, eu não fiz isso, fiz pouco isso. Outras pessoas vão levar esses louros desses ovos que a gente botou, não é mesmo? Então é isso, gente, tá? As pessoas vão propagandear em cima de coisas, de feitos que muitas vezes elas participaram menos do que você, ou às vezes nem participaram. Mas ali ficou uma oportunidade aberta, uma brecha aberta, alguém precisa cacarejar em cima. E essa máxima, infelizmente, chegou com tudo na nossa fantástica fábrica do impacto. De novo, não gosto, não concordo, mas são os tempos que a gente está, não é mesmo? Então é isso, não basta impactar, tem que cacarejar. E aí, você concorda? Como eu falei, eu não concordo, mas está colocado, né? É isso. E aí, conhece causos de pessoas que estão no nosso setor que cacarejaram sobre ovos de outros? Olha que tem bastante aí, hein? E como é que a gente lida com essa galera que eu vou chamar aqui de caroneira, né? Que canta em cima dos ovos de outro, do trabalho de outras pessoas. Bom, primeiro acho que a gente precisa ser mais esperto que elas, né? E a gente, de fato, jogar luz, dar visibilidade sobre o nosso trabalho, sem dar espaço, sem dar brecha, né, para os oportunistas. A gente precisa seguir fazendo o nosso trampo com consistência, com lastro, e divulgando, né? Acho que primeiro fazer o trampo e depois divulgar. Já que o tempo vai apagar essas conquistas, né, o tempo também vai nos dar sabedoria, vai nos dar aprendizados, vai nos dar contatos e muitas horas de voo para a gente saber quais batalhas valem a pena lutar e quais a gente deixa para lá, né? Tem momentos que a gente deixa para lá, deixa a criatura cacarejar em cima. Tem momentos que não, que você precisa de fato se contrapor e trazer o que é de fato. Né, a realidade. Aos sommeliers de impacto, aos especialistas em cacarejar sobre ovos dos outros, eu deixo eles baterem as asas por aí. Só a gente só não dá de bandeja oportunidade para eles, né, cantarem em cima dos nossos trabalhos, dos nossos ovos, não é mesmo? O resto, gente, o resto o tempo se encarrega. O tempo se encarrega de separar o joio do trigo, não é mesmo? Então eu não me preocupo tanto isso. Me preocupo é fazer um bom trabalho com consistência, com qualidade, com ética, mas não vacilando em deixar brechas para divulgar. Tem que divulgar o seu próprio trabalho. De alguma forma, isso não significa seguir a cartilinha que está colocada aí, de você ter que forçar a barra em se tornar um produto. Não gosto, não concordo, e há outras maneiras de fazer. Tô tentando descobri-las, tá? Na tentativa e no erro. E fica tranquilo, eu não vou lançar um mini curso sobre isso. Não é a lógica que eu concordo. Então, o podcast acaba sendo uma forma de fazer isso. Tá aqui, reconheço. Mas tem muitas outras, né? Tem formas muito mais sexys do que um podcast. Tenho consciência disso. Bom, é isso, gente. Então, tem que cacarejar, tá bom? Infelizmente, essa é a realidade. Então, valeu. E se você está perguntando, poxa, Fábio, mas cadê os convidados da nova temporada, né? Você começou uma temporada sétima, 2024. Estou esperando os convidados. Pois é, eu também estou esperando. Estou esperando que pessoas estejam disponíveis, né? A gente começa o ano com tudo, mas nem todo mundo começa na mesma velocidade. Tem gente que ainda está curtindo suas férias, seu recesso, sua praia e por aí vai. A gente aguarda, né? Até que a gente tenha a disponibilidade de pessoas para trazer aqui. Já tenho convites disparados, eu tenho uma agenda aqui. Como sempre comento, tem bastante gente aí no radar, tá bom? Então, certamente em breve teremos aí convidados, convidadas para seguir os papos aqui e a gente seguir a toada de dois episódios por semana. Tá bom? Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se cuidem, um abraço e até a próxima.
Ninguém vai dizer que foi por amor. Todos vão chamar de derrota. Vamos esconder nosso cobertor e vamos viver sem escolta.